Saúde mental. Fui convidado a fazer uma preleção sobre saúde mental. Os que me convidaram supuseram que eu, na qualidade de psicanalista, deveria ser um especialista no assunto. E eu também pensei, tanto que aceitei. Mas foi só parar para pensar e me arrepender. Percebi que nada sabia. E eu me explico. Comecei o meu pensamento fazendo uma lista das pessoas que, no meu ponto de vista, tiveram uma vida mental rica e excitante. Pessoas cujos livros e obras são alimentos para minha alma. Nietzsche, Fernando Pessoa, Van Gogh, Wittgenstein, Cecília Meirelles, Mayakovsky. E logo me assustei. Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Van Gogh matou-se. Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve. Não suportava mais viver com tanta angústia. Cecília Meirelles sofria de uma suave depressão crônica. Mayakovsky suicidou-se. Todas elas pessoas lúcidas e profundas que continuarão a ser pão para os vivos, muito depois de nós termos sido completamente esquecidos. Mas será que tinha saúde mental? Saúde mental, essa condição em que as ideias comportam-se bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, obedientes ao comando do dever, todas as coisas nos seus lugares, como soldados em ordem unida, jamais permitindo ao corpo que falte ao trabalho, ou tenha um amor proibido, ou mais perigoso que tudo isso, a coragem de pensar o que nunca pensou. Pensar é coisa muito perigosa. Não, saúde mental elas não tinham. Eram lúcidas demais para isso. Elas sabiam que o mundo é controlado pelos loucos e idosos de gravata. Sendo donos do poder, os loucos passam a ser protótipos da saúde mental. Claro que nenhum dos nomes que citei sobreviveria aos testes psicológicos a que teria de se submeter se fosse pedir um emprego numa empresa. Por outro lado, nunca ouvi falar de político que tivesse estresse ou depressão. Andam sempre fortes, em passarelas pelas ruas da cidade, distribuindo sorrisos e certezas. Sinto que meus pensamentos podem parecer pensamentos de louco, e por isso apresso-me aos devidos esclarecimentos. Somos muito parecidos com computadores. O funcionamento dos computadores, como todo mundo sabe, requer uma interação de duas partes. Uma delas chama-se hardware, equipamento duro, e a outra denomina-se software. O hardware é constituído por todas as coisas sólidas com que o aparelho é feito. O software é constituído por entidades espirituais, símbolos que formam os programas e ficam gravados na memória do computador. Nós também temos um hardware e um software. O hardware são os nervos do cérebro, os neurônios, tudo aquilo que compõe o sistema nervoso. O software é constituído por uma série de programas que ficam gravados na memória. Assim como nos computadores, o que fica na memória são símbolos, entidades levíssimas, diria mesmo espirituais, sendo que o programa mais importante é a linguagem. Um computador pode enlouquecer por defeitos no hardware ou por defeitos no software. Quando nosso hardware fica louco, há que se chamar psiquiatras e neurologistas, que virão com as suas poções mágicas e bisturis, consertar o que se estragou. Quando o problema está no software, entretanto, poções e bisturis não funcionam. Não se conserta um programa com chave de fenda, porque software é feito de símbolos, somente símbolos podem entrar dentro dele. Assim, para se lidar com software, há que se fazer o uso de símbolos. Por isso, quem trata das perturbações do software humano nunca se vale de recursos físicos para tal. Suas ferramentas são palavras, e eles podem ser poetas, humoristas, palhaços, escritores, gurus, amigos e até mesmo psicanalistas. Acontece, entretanto, que esse computador, que é o corpo humano, tem uma peculiaridade que o diferencia dos outros. O seu hardware, o corpo, é sensível às coisas que o software produz. Pois não é assim que acontece conosco? ouvimos uma música e choramos. Lemos os poemas eróticos do Drummond e o corpo fica excitado. Imagine que um toca-discos e os acessórios. O hardware tem a capacidade de ouvir a música que ele toca e de se comover. Imagine mais que a beleza seja tão grande que o hardware não comporte e se arrebente de emoção. Pois foi isso que aconteceu com aquelas pessoas que se têm no princípio. A música que saía do seu software era tão bela que o hardware não suportou. Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que garantirá àqueles que seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Opte por um software modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. E muito cuidado com a música. Quanto às leituras, evite aquelas que fazem pensar. Há uma vasta literatura especializada em impedir o pensamento. Os jornais têm o mesmo efeito. Devem ser lidos diariamente. Como eles publicam diariamente sempre a mesma coisa, com nomes e caras diferentes, ficam garantido que o software pensará sempre coisas iguais. E há os programas obrigatórios de televisão, especialmente no vazio dos domingos. Seguindo essa receita, você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas como você cultivou a insensibilidade, não perceberá o quão banal ela é. E em vez de ter um fim que tiveram as pessoas que mencionei, você se aposentará para então realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal momento, você já terá esquecido de como eles eram.